Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está ouvindo Feijoada Completa pelo seu rádio aqui toda sexta de 12 às 4. Nós estamos aqui com você ouvindo hoje, Wilson das Neves, né? A gente ouviu aí no bloco anterior a música Grande Hotel, com o Wilson das Neves como cantor, e a gente volta agora a ouvi-lo como baterista, como líder de banda, com essa canção chamada Will Samba, né? E também está no álbum O Som Quente é o das Neves, de 1969, né? Pois é, grande disco. Muito bacana. Nesse bloco agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da saúde e tecnologia, mais especificamente sobre exames de imagem, né? A precisão dos exames de imagem tem aumentado, a gente sabe disso, mas também tem a questão da segurança. Nós estamos num momento, né, agora no dia 13 de setembro, vamos completar 30 anos do desastroso ocorrido em Goiânia, que foi o vazamento de Césio 137 de uma máquina abandonada de raio-x, uma máquina abandonada de exames radiológicos, que acabou indo parar num ferro velho, quer dizer, na verdade estava num local abandonado, foi, o pessoal pensou que fosse sucata qualquer e aquele metal brilhava, né? E justamente brilhava porque já tinha, né, o elemento radioativo ali. Então é realmente algo que hoje, quer dizer, a segurança desses equipamentos, a destinação, é tudo feito de forma correta. E como é hoje a questão da segurança até dos profissionais que lidam, né, no dia a dia com a radiologia, né? E também vamos saber um pouco sobre como tem evoluído essa questão dos exames de imagem. Por exemplo, se é possível você fazer exames mais eficientes com carga radioativa menor. Vamos conversar, nosso primeiro entrevistado é o Dr. Dante Luiz Esquissato. Ele é médico, radiologista e integrante do Colégio Brasileiro de Radiologia. Dr. Dante Luiz, prazer em falar com o senhor, como vai, tudo bem?
Boa tarde, Edson, boa tarde, Carol, e a todos os seus ouvintes, uma boa tarde.
Boa tarde, Dr. Dante.
Dr. Dante, conta pra gente o seguinte. Hoje, uma das coisas que as pessoas sempre pensam muito, né, a questão da segurança. A gente sabe que lidar com radiologia é lidar com radiação, quer dizer, com elementos radioativos. As pessoas pensam muito nessa questão. Hoje em dia, para o paciente e para o profissional de radiologia, é mais seguro? Já existe, por exemplo, possibilidade de se fazer um exame radiológico, né, com uma carga menor de radiação utilizada na hora de efetuar o disparo, né, da máquina? Enfim, conta um pouco pra gente como está essa tecnologia nos nossos dias atuais.
Perfeito. Acho que a primeira coisa que é importante é as pessoas saberem que há exames que usam radiação e exames que não usam radiação. Por exemplo, ultrassonografia e ressonância magnética não tem radiação, o que nós chamamos de radiação ionizante. Uhum. Já exames que usam raio-x, como a tomografia computadorizada, PET-CT, usam radiação. E também nós temos os exames de medicina nuclear, aqueles em que há injeção de uma substância que é um radiofármaco. Então, é uma substância que emite radiação e que é injetada no paciente. Então, esses são exames que têm radiação. Respondendo à tua pergunta, o que é muito importante, nos últimos anos tem havido uma preocupação mundial, e no Brasil isso também, nós temos essa preocupação, que a dose de radiação que a pessoa que vai fazer exame ela seja a menor possível e que permita um diagnóstico preciso. Uhum. Isso está acontecendo hoje. Então, cada vez mais, usam-se os exames como tomografia computadorizada, né, PET-CT, mas buscando dose menor de radiação. O que faz com que a possibilidade de um risco futuro, de algum dano, seja consequentemente menor.
Hoje a radiografia hoje é totalmente digital, ela não se usa mais filme não, né?
Não, hoje em dia poucos são os locais que ainda estão utilizando, mas é uma tecnologia que está, vamos dizer, está se extinguindo progressivamente. Tanto o raio-x, aquelas chapas, né, de tórax, de articulações que todo mundo conhece, né, e que a grande parte das pessoas já fez, seja outros exames, são todos hoje processados por computador. Então a gente chama de imagem digital.
Ah, ok. Então aquelas coisas de ecrãs e que se usavam para poder fazer a reflexão da luz do raio-x interna dentro das coisas, hoje em dia não precisa mais daquilo, né?
Isso, aqueles ecrãs, aquelas coisas, não, isso já está, é uma tecnologia que já está desaparecendo, já está, exatamente.
Uhum. Ah, interessante. Agora, você falou sobre alguns fármacos, e a gente lembra da questão dos contrastes, doutor. A gente sabe que já ocorreram casos de óbito em função de contrastes, de reação a contrastes. Hoje em dia existem testes que podem prevenir isso?
Veja, essa pergunta é muito importante. Os contrastes, principalmente aqueles baseados em iodo, que são usados em tomografia computadorizada e também alguns exames de raio-x, eles podem causar em algumas pessoas algum tipo de reação. Essas reações, elas podem variar desde uma urticária, um vermelhidão na pele, até reações mais graves, uhum, e que necessitem de uma atenção pronta, né, do médico que está, e da equipe, né, que está atendendo aquela pessoa. Essa possibilidade, em termos da gente ponderar, será que a pessoa pode ou não desenvolver, existe algum teste? Infelizmente não, porque eventualmente a pessoa já pode desenvolver uma reação grave no teste, né? Uhum. Pessoas que já fizeram exames prévios e que tiveram alguma reação, o que nós fazemos hoje? Nós fazemos preparo antialérgico, nós utilizamos medicamentos que fazem com que a possibilidade de reação ela diminua muito. Então, isso dá uma segurança muito maior para quem vai fazer o exame e para a equipe que está atendendo a essa pessoa. Que se houver alguma reação, ela seja mínima, né? Uhum. Menor, ela é atenuada, né? Então, isso é o que é feito hoje. Claro que muitas vezes as pessoas que têm, já tiveram reação grave, elas devem informar a equipe que vai atendê-la. E, eventualmente, esse exame não será feito com contraste. Eventualmente, a recomendação de se fazer outro exame que possa ser equivalente.
Doutor, eu queria te perguntar, a gente está falando muito em termos da segurança do paciente. E com relação à segurança da equipe, do técnico que fica dentro da sala ou muito próximo à sala e está em contato direto ou mais próximo com essa radiação? Ele tem uma proteção? Como é que as novas tecnologias estão ajudando ele?
Existe, veja, atualmente o órgão que administra e que controla, normatiza, é o Conselho Nacional de Energia Nuclear, o CNEEM. Então, todas as possibilidades em termos de riscos, eles já são abordados pelo CNEEM, desde os profissionais terem monitores de radiação. Então, isso é controlado periodicamente, a dose que a pessoa leva. Então, quer dizer, se o indivíduo estiver tendo uma exposição muito grande, isso vai ser detectado e as medidas devem ser prontamente tomadas. Mas o que ocorre? O melhor é a prevenção, ou seja, utilização de aventais impeçam a passagem da radiação, colar
os radiopacos, né, que a gente fala.
Isso mesmo. Uhum. Então, todo esse cuidado, a exposição direta, então, do corpo sendo reduzido. Atualmente, talvez, a área que é sujeita mais a essa exposição direta é o pessoal de médico e de enfermagem, que atua na realização de exames de arteriografias, radiologia intervencionista. Então, nessa área é onde há maior exposição. Progressivamente está se realizando exames com menor exposição do pessoal técnico, do pessoal médico. Então, eu acredito que hoje existe área, essa área da radiologia intervencionista seja ainda a que mais expõe os profissionais e requer maior cuidado. As outras áreas, pelas medidas que são tomadas e quando são feitas de forma adequada, a dose de radiação, ela se torna, assim, mínima, né? Abaixo daquela que pode causar algum dano maior à pessoa.
Muito bem, doutor Dante Luiz Esquissato, ele que é médico radiologista e integrante do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Doutor Dante, muito obrigado por participar com a gente aqui desse tema tão importante aí, para a gente entender um pouco mais como anda essa questão aí do diagnóstico por imagem no nosso país, né, e no mundo, enfim, em relação à evolução tecnológica que a gente tem tido nesse setor. Muito obrigado, um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Obrigado eu, a você, Edson, e a Carol e a seus ouvintes. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
Está aí a participação do doutor Dante Esquissato, ele que é médico radiologista, falando, portanto, desse aspecto. Agora a gente vai conversar com a deputada Carmen Zanotto, ela que é do PPS de Santa Catarina, e vai falar um pouco com a gente sobre essa questão. Ela que é integrante da comissão especial destinada a estudar o processo de inovação e incorporação tecnológica no complexo da saúde, né, no Brasil e no mundo. Deputada Carmen Zanotto, prazer em falar com a senhora, como vai?
Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Nesta tarde, no intervalo, né, do nosso feriado de 7 de setembro e o final de semana.
Pois é, deputada, fala um pouco sobre o trabalho da comissão especial, quer dizer, qual é a ideia de se criar uma comissão especial para acompanhar essa questão do avanço tecnológico, especialmente no que diz respeito ao diagnóstico por imagem, que é um dos aspectos mais importantes da medicina, tanto preventiva quanto curativa, né?
Exatamente. Esta comissão especial, que tem como o relator o nobre deputado Irã Gonçalves, que é o presidente, inclusive, da nossa Comissão de Seguridade Social e Família, e como presidente da comissão, o deputado Juscelino Filho, ela tem como missão a gente discutir a inovação tecnológica como uma ferramenta que ela é indispensável para nós na área da saúde, tanto a questão das novas tecnologias de imagem, como a tecnologia de softwares para a gente garantir a questão da agilidade, do controle dos sistemas e serviços de saúde, assim como incorporação na saúde de novos medicamentos. Então, nós já tivemos 11 audiências públicas. Na última semana, nós tivemos uma audiência pública com a participação de uma das empresas que produzem equipamentos no Brasil, inclusive a representação da empresa Toshiba no Brasil, através do senhor Eduardo Cordeiro e do senhor Luiz Felipe, tratando também um pouquinho de como essa empresa, que tem sede também já no Brasil e é uma empresa japonesa, que escolheu o Brasil como a segunda sede fora do seu território nacional, né? Então, lá eles estiveram conosco falando um pouquinho desta questão dos estudos que eles desenvolvem, da melhoria dos processos de fabricação, sempre buscando garantir conforto ao paciente, agregando a melhoria da qualidade dos exames, das imagens, e melhorando com isso o diagnóstico que os nossos pacientes precisam ter através da equipe médica.
Deputada, a legislação que a gente tem hoje em relação à saúde no país, ela leva em consideração a questão das novas tecnologias, né? Ela está em consonância com esses avanços que a medicina tem obtido, especialmente nesse aspecto dos exames de imagem, ou ainda nós precisamos adequar a legislação a novos tempos em relação à saúde no país?
A legislação, ela, dentro do Sistema Único de Saúde, ela busca garantir acesso a toda a população do que existe na área da saúde. Mas a incorporação de novas tecnologias, ela no sistema público de saúde não segue a mesma rapidez que nós temos na tecnologia da produção de novos equipamentos e novos insumos estratégicos para a saúde. Mas o país tem a questão do CONITEC, que é o órgão responsável para poder dizer para nós, e a CONITEC foi criada a partir da legislação de 2011, que ela emite os relatórios técnicos e leva em consideração as evidências científicas disponíveis e avaliação econômica para incorporação ou não daquela tecnologia dentro do Sistema Único de Saúde. Nós todos sabemos as dificuldades que o SUS enfrenta com relação ao seu subfinanciamento. Nós não estamos conseguindo garantir exatamente aquilo que está na Constituição, em especial no artigo 197, mas avançamos muito. Eu preciso reconhecer, e sempre digo isso, como parlamentar que defendo o Sistema Único de Saúde, nós conseguimos avançar muito. Mas não dá para afirmar que dentro do Sistema Público de Saúde, dentro do SUS, a gente tem a mesma agilidade da incorporação de novas tecnologias para os usuários do SUS. Por isso que a gente também tem muitas ações judiciais que são demandadas, tanto para exames quanto para procedimentos cirúrgicos com novos equipamentos, porque a gente não, o SUS ainda não está garantindo tudo a todos de ponta.
Uhum. Agora, deputada, um outro aspecto que é importante é a questão da segurança. Profissionais que lidam com determinados tipos de equipamentos, especialmente no exame de imagem, têm, né, exposição à radiação e dos profissionais, dos pacientes, de um certo modo, todo esse aspecto. E a questão do manuseio, especialmente de equipamentos obsoletos, lembra da gente, né, da questão do CESE 137, que foi um desastre, enfim, né, que vitimou aí mais de 1.000 pessoas com contaminação por radiação, 4 vítimas fatais imediatas e depois outras pessoas que morreram em função de doenças a partir da contaminação. Hoje, nós, inclusive com essa questão de lei de resíduos sólidos, quando a gente pensa em logística reversa, toda essa, né, questão da necessidade aí de descarte, principalmente de material radioativo, nossa legislação e a própria fiscalização que a Comissão de Energia Nuclear faz sobre isso está, na sua opinião, adequada? Como é que a gente pode avançar nesse particular aí?
A legislação, a partir do acidente que a gente teve radiológico com o Césio 137, nos deu uma grande lição. A legislação melhorou muito, a fiscalização, por outro lado, também ficou muito mais rigorosa, desde as normas técnicas para a construção dos espaços físicos, onde vai abrigar os equipamentos de radiologia ou os equipamentos de radioterapia. Ninguém pode construir nenhum serviço de radioterapia sem que o projeto arquitetônico seja aprovado pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear. Então, está muito melhor, vamos dizer assim, se aperfeiçoou muito no país. É claro que exige ainda por parte dos profissionais que atuam nos serviços de imagem todo cuidado, por isso que eles têm grau máximo de insalubridade. Os técnicos de radiologia têm uma jornada de trabalho de 4 horas diárias, para que efetivamente eles não tenham sobrecarga dentro dos serviços. Agora, também não basta reduzir a jornada de trabalho sem que se tenha a segurança do uso de todos os equipamentos de proteção individual. Segundo, inclusive, a audiência pública que nós tivemos nesta semana, pelos representantes que estavam lá conosco, as autoridades convidadas, em especial da empresa que se fez presidente da Toshiba, eles têm procurado desenvolver e trabalhar as tecnologias e a incorporação de novos equipamentos, sempre com esse olhar, né, do conforto do paciente e a redução da carga radioativa para os profissionais que operam esses equipamentos. Eu digo que a insalubridade, ela é necessária, mas nós temos que lutar para não termos que pagar insalubridade e sim termos setores sem risco para os trabalhadores. Mas eu posso afirmar que já melhorou muito, sim.
Com certeza. Deputada Carmen Zanotto, PPS de Santa Catarina, ela que é integrante da comissão especial que é destinada aí a estudar, né, essa questão do processo de inovação aí dentro da saúde, novas tecnologias na área da saúde. Deputada, muito obrigado por participar com a gente. Grande abraço para a senhora e até a próxima.
Obrigada, forte abraço a todos.
Ok, tá aí a participação da deputada Carmen Zanotto. Nós vamos direto para o intervalo e na volta nós vamos ter Brasil de ponta a ponta e caldo cultural. Já, já, vamos para o intervalo.
Feijoada completa.